Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Bora para mais uma edição do Alô Imóvel. Isso mesmo. Você ligado aqui na Alô, toda terça-feira, Diogo Souza Gomes, ao vivo, respondendo as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Você tá bom, Diogo?
Bom dia, tô bom. Rapaz, passa uma semana sem vir aqui, eu fico com saudade de vocês dois.
Oh, nós também ficamos com saudade de você.
Feriadinhos, Tamara, vai.
Então, a gente tá muito tempo sem se ver, porque eu também estava longe.
É, você
longe.
Tá de férias, tinha 4 semanas já, entendeu?
É, o Barney estava antes, então, tá todo mundo. Agora voltamos, né? Voltamos. Pelo menos vamos fazer umas 2 semanas intactas,
é,
né?
Seguidas, é.
Vamos, né?
Olá, Diogo, fiz um contrato de aluguel verbal. Avisei para o dono que sairia porque tinha um novo lugar para morar. Ele me deu 30 dias para sair. Mas como o meu novo apartamento já está livre, eu comecei a mudança dentro deste prazo. Saí faltando 5 dias para acabar e não avisei ele. Eu tô errado?
O Barney não tá errado, mas ele pode te cobrar esses 5 dias, né? Como você tem um acordo com ele, que você falou que ia entregar em 30 dias, ele pode te cobrar. Acho difícil, né? Você foi um bom inquilino durante esse prazo todo aí, não é por causa de 5 dias de aluguel que ele vai brigar com você, vai criar uma confusão. Então, assim, não é questão nem de estar certo ou estar errado. Ele tem o direito a te cobrar os 30 dias, assim como você pode negociar com ele. Pô, sai antes, já liberei o apartamento, tá pintadinho, bonitinho, tudo certo. Vai alugar para outro que eu já mudei para minha casa nova, né? Então, sem mistério.
Diogo, eu tenho um apartamento há cerca de 6 anos e estou morando com a minha namorada nesse imóvel há 3. A geladeira, o fogão e a TV são dela. Como o imóvel é meu, eu posso tentar ganhar um desses equipamentos da justiça?
Quando a gente acha que não vai ver pergunta nova, né?
Viu? Nunca se repete.
Nunca se repete. Ô, Tamara, se eles estão juntos ainda, ele já tá pensando no fogão e na geladeira da namorada, é um péssimo sinal, né? Agora, lógico que não, né? A geladeira e o fogão, se é dela, é dela. Ele vai entrar na justiça pedindo um fogão? Então ela vai entrar na justiça pedindo metade do imóvel dele também.
Quero ver se ele vai gostar,
Quero
né?
Quero ver se ele vai gostar, não faz sentido nenhum.
Diogo, meu contrato de aluguel é de 12 meses e eu pago uma taxa de pintura todo mês. Está chegando a hora de entregar e me pediram para entregar pintado. Isso não faz sentido, né?
Não, Barney. Teoricamente, sim, ele tem que entregar o imóvel pintado. Nesse caso, como ele já paga a taxa de pintura para a imobiliária todo mês, entende-se que essa taxa de pintura é exatamente para a imobiliária providenciar essa pintura no final da locação. O que pode haver, depende aí do contrato dele, é algum ajuste nesse custo final, porque vamos supor que ele tem orçado a pintura lá na hora de fazer a taxa de pintura, de uma pintura básica, branca e tal. Nesse meio do caminho ele instalou papel de parede, pintou uma parede de preto,
dá trabalho
e agora rebrancar. Vai ter um custo muito maior para voltar tudo para branco. Aí nesse caso eles podem cobrar algum extra aí de acerto em relação a essa pintura. Fora isso, não há que se falar em pintura de jeito nenhum.
Diogo, aluguei um apartamento dentro de uma galeria. O condomínio da galeria tranca o espaço depois das 10. Estou cansada de pedir lanche de madrugada e ter que andar a galeria toda para buscar o lanche. Eu peço para colocar interfone, mas não fazem nada. Quem eu cobro?
Ô, Tamara, tem que entender se o condomínio faz parte da galeria ou se a galeria é um condomínio separado do apartamento que ele mora, que por acaso está dentro da galeria. Agora, essa regra provavelmente foi votada numa assembleia pelas pessoas que ali moram e que ali usam a galeria. E a partir do momento que, assim como a portaria de um prédio, eles determinaram a regra de que a partir das 10 horas da noite isso vai ficar trancado e que o morador, para poder fazer algum pedido ou até para receber alguém na sua casa depois desse horário, vai ter que ir lá embaixo abrir a porta, não tem o que fazer, ele tem que respeitar essa regra. Agora, numa próxima convenção de condomínio, numa próxima reunião de condomínio, ele vai poder tentar ali com os moradores colocar na pauta a instalação de um interfone. Nem sempre é simples assim, né? Instalar um interfone tem que passar o cabeamento na galeria inteira, nos apartamentos inteiros. Isso tem custo e isso tem que ser aprovado também em assembleia. Enquanto isso, não tem o que fazer. Ele vai ter que ir lá abrir o portão depois das 10.
Diogo, meu vizinho está alugando o seu apartamento por Airbnb. A convenção fala que é proibido sublocar. Podemos proibir?
Ô Barney, isso é uma discussão imensa que estamos tendo. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? A locação por Airbnb, ou seja, por curta temporada, a locação de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, ela existe na lei do inquilinato, mas existe uma discussão muito grande dos condomínios, principalmente por causa de segurança, de trânsito de pessoas. Então, algumas convenções de condomínio têm proibido esse tipo de locação. E se isso tiver proibido na convenção de condomínio, no caso aí como a sublocação, ele vai poder ser proibido, sim. Ele não vai conseguir alugar por essa modalidade. Aí o condomínio vai poder, inclusive, barrar essa entrada ou de alguma forma até judicializar essa questão para discutir com o proprietário. Agora, isso é uma grande tendência de mercado. Eu acho que os condomínios vão precisar muito mais se adequar a essa nova realidade do que proibir, porque isso acaba gerando um custo até de uma discussão judicial que não é bom para ninguém. Uhum. Né? Mas se está constando na convenção já, isso é proibido e ponto final.
Diogo, no meu prédio está rolando uma movimentação muito estranha, mas ninguém sabe o que é. A dúvida é que seja de fato um ponto de coisa ilegal. Caso a gente tenha certeza, pode pedir expulsão do proprietário?
Tamara, você não pode pedir expulsão do proprietário porque ele está no imóvel dele. E isso é problema dele com a justiça, não é um problema dele com você. Agora, se vocês têm prova disso, conseguem provar isso, aí é chamar realmente a polícia, porque isso é um caso de polícia e não um caso entre vizinhos, né? A partir do momento que o cara está assumindo a responsabilidade de fazer algo ilegal dentro da casa dele, o ônus aí de quem vai pagar a conta por essa venda ilegal aí vai ser.
E dá BO pro condomínio? Tipo assim, o síndico não fiscalizou?
O síndico não tem esse poder de polícia de fiscalização. Uhum. Né? Ele pode, no máximo, ser aí responsabilizado por negligenciar isso e não chamar a polícia. É, mas eu acho que isso é uma responsabilidade do morador, do civil que tem essa prova. Né? Ó, eu tenho a prova que a Tamara está vendendo coisa ilegal lá no apartamento dela. Eu vou chamar a polícia, né, e vou entregar. E aí o condomínio talvez acionar isso judicialmente, de alguma forma, não sei como fazer a melhor forma disso, mas já muda de esfera.
Entendi.
O pai do ouvinte faleceu e deixou um imóvel para cada filho e ainda estão terminando o inventário. Ele quer saber se ele pode deixar o apartamento que ele ganhou para usufruto do filho dele. No caso, o filho já mora lá. Ele pergunta se os irmãos podem reclamar disso.
Ô Barney, vamos lá. Vocês já estão terminando o inventário, né? Já foi decidido qual imóvel vai ficar para cada herdeiro. E se no imóvel dele ele deixou o filho morando, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, se ele só consegue registrar o usufruto depois que o inventário terminar e o imóvel já tiver em nome dele. Uhum. Então, fez a separação de bens, acabou o inventário, passei o imóvel para o meu nome. Então, agora eu sou o herdeiro e o único dono desse imóvel. E aí eu vou registrar o usufruto para o meu filho nessa matrícula. Normalmente, isso acontece o contrário, né, Barney? Uhum. A gente coloca o imóvel em nome do filho e registra o usufruto em nome do pai, que é o que vai ter direito a usar ali até enquanto ele estiver vivo. Isso é um formato para não ter que depois lá na frente o filho ter que gastar dinheiro, por exemplo, com documentação. Uhum. Quando o pai morrer, ele só vai dar baixa no usufruto e o imóvel já é dele. Mas também é possível nessa pergunta aí. Assim que o imóvel estiver no seu nome, você vai lá e registra o usufruto em nome do seu filho.
Diogo, ganhei um terreno da minha família, construí e bati uma laje. Agora estou pensando em vender essa laje. Isso pode?
Tamara, se ele ganhou o terreno da família oficialmente, passou o documento pro nome dele, ou seja, agora o terreno é meu. Fiz uma casa, bati uma laje e agora quero vender o direito de uso dessa laje. Não tem problema nenhum, desde que ele documente tudo para não ter nenhum problema lá na frente. Ainda mais se ele construiu uma casa embaixo para ele morar. Né? É bom ele documentar como vai funcionar essa laje em cima, qual vai ser a finalidade dessa venda, para depois a pessoa não fazer mais 2, 3 andares em cima da casa dele, ou fazer um imóvel comercial em cima da casa dele. Né? Então isso tem que ser muito bem pensado e documentado para não gerar um estresse lá na frente. Mas se o imóvel é dele, ele vende para quem ele quiser.
Diogo, minha mãe está passando por uma situação chata. Ela tem uma escola que vai até o terceiro período e uma criança de 6 anos rabiscou as paredes da sala de várias cores diferentes. Minha mãe fez contato com os pais pedindo a indenização. Afinal, a pintura sairia cara. Eles recusaram a pagar. O que que ela faz?
O Barney...
Essa não é imóvel, né?
Pois é, rapaz. Mas veja bem, a gente tem que entender o que está no contrato de contratação da escola, mas criança rabisca a parede mesmo, né?
Uhum.
Infelizmente, por mais que a gente eduque, tem hora que escapa. Então, nesse caso aí, eu acho muito difícil da mãe conseguir uma indenização ali porque o filho de alguém rabiscou a parede da escola, né? Em regra, vai se tentar limpar a parede ou fazer um reparo ali. Aí, se for uma escola muito pequena, às vezes o pai vai acordar com a professora aí, que é a mãe dele, no caso, que é a dona, de pintar aquele pedaço da parede, mas acho muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer de alguma forma dentro da escola e o colégio tem que responsabilizar por essa manutenção, não tem jeito.
Muito bem.
Diogo, eu quero colocar placas de energia solar no meu telhado. Eu preciso de autorização da prefeitura?
Tamara, vamos lá. Se você mora num condomínio e quer colocar a placa de energia solar no telhado, é importante lembrar que mesmo que você more na cobertura, o telhado é do condomínio e não seu. Então você teria que ter uma autorização do condomínio para fazer essa instalação. Agora, se você mora numa casa, você vai poder fazer a instalação, não precisa de uma autorização da prefeitura especificamente para isso. Mas é muito importante que você faça isso, primeiro com uma empresa de energia solar confiável e segundo que tenha um engenheiro responsável técnico assinando, porque não é só instalar a placa no telhado, né? Você vai ter que ter uma preparação do telhado, uma ferragem, entender se o telhado principalmente suporta aquele peso daquelas placas, porque aquela placa é pesada e quando você bota muitas placas, isso interfere diretamente no peso do seu telhado. Então, para que você não corra nenhum risco na sua casa, é muito importante estar acompanhado de um engenheiro e de verificar essa estrutura do telhado que a placa vai ser colocada.
Diogo, meu pai tem um imóvel, mas deixa meu avô morar lá há quase 10 anos, desde que a minha avó morreu. Agora, meu avô está juntando com outra mulher em união estável e meu pai está com medo de perder o terreno. Ele corre esse risco?
Avô ativo, né, rapaz?
É.
Ô, Barney, cara, não corre risco nenhum. O imóvel é do pai, ponto final. Se eu estou emprestando para o meu pai morar no imóvel e ele vai morar com a mulher dele ou com alguma outra pessoa, com um amigo que seja, não tem nenhuma interferência ali na propriedade do imóvel.
Uhum.
O imóvel continua sendo meu do mesmo jeito. Se um dia meu pai vier a faltar antes de mim, eu vou pedir o imóvel. Ó, minha vó drasta saia do imóvel.
Vó drasta.
Que meu pai morreu, não quero agora, eu tenho outra destinação para o imóvel.
Uhum.
Né? Então não tem nenhuma interferência nisso, pode ficar tranquilo, deixa seu avô juntar aí com a
bichinha. Diogo, eu quero alugar o imóvel e precisa de fiador, só que a pessoa que eu escolhi para ser fiador também mora de aluguel. Ela pode ser fiadora ou precisa ter o imóvel próprio?
Legal essa pergunta, Tamara. O que é importante as pessoas entenderem? O que é o fiador? É a pessoa que vai pagar por você caso você não pague, né? Então o fiador é sempre o que pega a bucha no final, né? Qualquer problema que a gente tiver durante a locação, seja um débito de aluguel, de condomínio, de IPTU ou até da pintura na hora da entrega, o fiador é o responsável solidário por esse pagamento. Então, o importante de analisar do fiador é o poder dele de pagamento. Não necessariamente ele precisa ter imóvel, não necessariamente ele precisa ter uma renda formal comprovada. Se você conhece a pessoa e confia nela, você pode aceitar ela como fiador daquele inquilino. É óbvio que na maioria das vezes, ela ter uma renda comprovada ou ela ter um imóvel te dá um pouco mais de tranquilidade de que se tiver algum problema lá na frente, ela tem realmente condições de suportar. Mas às vezes, por exemplo, é uma pessoa, um funcionário público que tem uma renda muito boa, uma renda tranquila, mas o cara não tem imóvel. Não é por isso que ele precisa, que ele vai ser vetado de ser fiador. Não existe uma regra para isso, entendeu, Tamara? Então, a partir do momento que eu entendi que aquela pessoa pode ser uma fiadora e passou nos meus crivos pessoais, eu posso aceitar ela como fiador de um inquilino. Não tenha, é só praxe de mercado essa história de 3 vezes o valor do aluguel que ele tem que receber e tem que ter um imóvel próprio, porque o imóvel ele pode ter hoje e vender amanhã, né? Então me importa muito mais a ficha ali anterior desse cara de entender que ele é um bom pagador do que necessariamente ele ter um imóvel e ponto final.
Bom, me interessei por uma casa, mas o proprietário está negociando com outra pessoa. Eu vi que o mesmo imóvel está disponível em uma imobiliária. Eu posso fazer a proposta mesmo assim com a imobiliária?
O Barney, poder pode, né? A maioria dos imóveis está à venda com 2, 3, 5, 10, 20 imobiliárias. Eu acho que isso aí vai muito da ética do proprietário, de olha, eu tenho uma negociação em andamento.
Pausa aí.
Eu vou esgotar essa negociação, ela não dando certo, eu vou te dar uma preferência aí para você. Você é a segunda pessoa que eu vou negociar. Em regra geral, a gente sempre indica a pessoa não fazer leilão do imóvel, né? Porque senão ele parte para um tipo de negociação não tão saudável e pode acabar, inclusive, perdendo as duas negociações. Aquela coisa de, olha, eu tenho outro que me dá 10 a mais, né? E aí fica um joguinho que não é tão ético e não é o que a gente indica. Então, ele pode tentar formalizar isso via imobiliária, para que a imobiliária acione o proprietário, entenda que momento que ele está com a primeira negociação, para saber qual que é o prazo que ele deu para outra pessoa decidir, etc e tal, para depois entrar com essa nova proposta.
Diogo, alugo meu apartamento com uma imobiliária todo equipado. O inquilino saiu, foi feita uma vistoria, até então tudo certo. Quando o novo morador entrou, notou que o móvel da TV estava com problemas. Entrei em contato com a imobiliária e me falaram que a vistoria não é de responsabilidade deles. De quem é, então?
Ô Tamara, se a imobiliária é contratada para poder cuidar do seu imóvel, a vistoria é uma responsabilidade da imobiliária. Se ela deixou passar por negligência, a responsabilidade entendo ser dela. Agora, se a imobiliária contrata uma empresa terceirizada de vistoria, ela pode subestabelecer essa responsabilidade. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa terceirizada que faz a nossa vistoria. Então, se eu tive um problema, olha, eu posso resolver com o proprietário para poder ficar livre desse problema, porque ele contratou, foi a minha empresa, e aí agora eu vou atrás da empresa de vistoria, ó, essa vistoria aqui que vocês fizeram lá, tava com problema assim, assim, assado, eu já resolvi, agora eu quero que você me ressarça desse prejuízo. Agora, uma coisa que é muito interessante e importante, Tamara, para quem aluga um apartamento todo mobiliado, como esse caso aí, é entender qual que é o problema que ele tá falando nesse imóvel da sala agora. Porque tem o problema feito por alguém usando, ou tem o desgaste do uso. Então, agora que a gente tá nessa moda de Airbnb, de apartamentos mobiliados, as pessoas precisam entender que esse tipo de acessório, seja móvel, seja eletrodoméstico, isso tem desgaste, né? E muitas vezes, de uma locação para outra, o proprietário vai ter que ele parar, igual um carro que tem que trocar pneu, ele vai ter que ajustar o móvel da sala, porque a corrediça parou de correr, e nem sempre isso foi causado por um mau uso do inquilino anterior, e sim pelo desgaste do tempo por causa do uso. E a lei entende claramente que se você está cobrando mais por um aluguel que é mobiliado do que se ele não fosse mobiliado, o custo de depreciação desses móveis está incluído no valor do aluguel. Portanto, a responsabilidade da manutenção desses móveis e acessórios de tempos em tempos é do proprietário e não do inquilino. Passa a ser do inquilino a partir do momento que ele danificou esse imóvel, ou por um mau uso, ou por um acidente, como quebrou uma gaveta porque ele colocou peso demais. Aí sim passa a ser responsabilidade dele.
Beleza. Moro de aluguel num prédio no centro. Semana passada, eu chamei uns amigos para minha casa. Cerca de 15 pessoas.
Apartamentão, hein?
Acontece que 4 deles chegaram depois da meia-noite e o porteiro impediu deles entrarem. Ele pode fazer isso?
Ô Barney, eu entendo que não, cara, porque a casa é sua. Você bota quem você quiser dentro da sua casa, né? Então, o porteiro não tem direito, muito menos poder, para poder selecionar quem vai subir ou quem não vai entrar. O que ele pode é, poxa, tá tendo uma algazarra meia-noite dentro do seu apartamento.
Chegou 4 loucos aqui.
Poxa, posso do primeiro contato por interfone pedindo para respeitar a lei do silêncio, até acionar o síndico para uma testemunha ali de possível multa aplicada àquele condômino, até chegar a um extremo, por exemplo, de chamar a polícia por perturbação da ordem ali, né? Mas impedir de entrar, né? Imagina, cara, você chegou de viagem meia-noite aqui em casa para vir dormir aqui, né? Como é que eu vou te impedir de entrar dentro da casa do morador? Isso não existe.
Muito bem. Fechamos.
Sim.
Fechamos o programa de hoje. Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira estamos de volta.
Muito bem. Aquele abraço, Diogo.
Um abraço.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.